Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Sabes muito! Um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes muito! Com a ajuda dos maiores especialistas na área e do ChatGPT. Certeza que também já tiveste a mesma dúvida que a Ana Teixeira. 70 anos, reformada, a viver com a filha em Lisboa, diz que antigamente costumava utilizar bastante o micro-ondas. Desde que avariou, nunca mais voltou a comprar outro. Mas sente falta, porque é mais prático aquecer ali os alimentos no micro-ondas, não é? A pergunta que a Ana me enviou para catarina.figueiredo@rfm.pt é: o uso do micro-ondas todos os dias faz mal? Não te esqueças que daqui a bocadinho o ChatGPT também tem resposta para ti, mas para já chamamos novamente a nossa especialista em segurança alimentar para responder a esta questão da Ana Teixeira. É a Suzete Estrela.
Sou a Suzete Estrela, engenheira alimentar há mais de 20 anos, health coach de nutrição integrativa e autora do primeiro livro de alimentação segura para famílias, O Sabe o Que Anda a Comer. Entretanto, também é um segundo livro que é A Roda da Felicidade e tem mais a ver com o crescimento pessoal. Atualmente, e ao fim de 20 anos dentro e fora de Portugal, onde andei também pelo Médio Oriente, mas no Dubai, neste momento estou a fazer formação online, ou melhor, a dar formação online, cursos online de alimentação segura para famílias, a ter uma alimentação defensiva, aprender a cozinhar com alimentos seguros, ser muito mais inteligente na compra das frutas e legumes lá para casa e aprender a prolongar os nossos legumes e as nossas frutas e também todos os restantes alimentos de forma segura. Adoro cozinhar. Houve uma altura da minha vida em que passava a vida a cozinhar na universidade e comecei a dizer, afinal, não sei nada a cozinhar. Adoro cozinhar que, tipo comida tradicional portuguesa, um ensopado de borrego, assim, um cozido à portuguesa, aquelas coisas mais normais, ou então algo muito, muito simples que tenha no máximo 5 ingredientes. Ou muito complexo ou muito simples. Ali no meio eu não me encontro.
Suzete, bem-vinda outra vez, a nossa Suzete Estrela.
Eu é que me sinto aqui super bem-vinda mesmo, obrigada pelo convite, adoro estar aqui contigo.
E finalmente vamos saber se é mito ou verdade. Utilizar o micro-ondas todos os dias faz mal. Vamos ser polémicas, Suzete.
Vamos ser polémicas.
É que eu também tenho esta dúvida.
Então, eu não tenho micro-ondas em casa, para que fique já aqui esclarecidíssimo. E a maioria dos meus alunos, quando acaba os cursos, vende o micro-ondas ali já ao meio do curso. Mas não é que eu diga a ninguém para vender o micro-ondas. Eu só explico as vantagens e desvantagens. O micro-ondas traz-nos muita conveniência. E é por isso que, durante muito tempo, foi o nosso melhor amigo.
Agora, a pergunta da Ana Teixeira era mesmo essa. O micro-ondas dela variou, não é? E ela agora gostava de comprar outro, tem estado sem micro-ondas, mas sabe que faz mal, como é que ela faz? Porque
então,
é prático.
Na verdade, não é que as micro-ondas esteja provado cientificamente que nos fazem mal, só que o uso diário das comidas que mais estão preparadas para micro-ondas leva a que eu consuma aquela parte que não é benéfica a nível nutricional, não é? Porque os alimentos que estão preparados para micro-ondas normalmente têm muito mais gorduras, mais sal, mais açúcar, que são os tais, os pré-congelados, o pré-congelado e já pré-cozinhado, por aí fora, e também porque muitos destes alimentos, quando nós os levamos aos micro-ondas, já vão dentro de uma embalagem própria para micro-ondas. Só que o que é isto de ser próprio?
Por acaso, em minha casa não. Eu aqueço é a comida do dia anterior, por exemplo.
Por exemplo.
Num prato normal.
Quando nós aquecemos num prato normal, então eu não tenho um problema que é a migração dos compostos da embalagem para dentro desse alimento, que não é benéfico. Não?
Portanto, ponto a favor.
Um ponto a favor. Agora, há duas escolas, e eu explico isto num dos meus cursos, o Cozinhar com Utensílios Seguros, há duas escolas de micro-ondas. Só que uma que defende o uso de micro-ondas e outra que não é a favor. E quando eu explico isto com os vários documentos, as pessoas perguntam, então porque é que uma é menos conhecida? Porque é que a história de que o micro-ondas faz mal é menos conhecida ou não há fundamento científico para... Nós temos que entender que para haver um estudo científico tem que haver um interesse financeiro por trás.
Isto é
verdade, é o que é, portanto... Alguém tem que pagar esse estudo científico. Vamos pensar nos estudos científicos como um photoshooting. Vamos casar e vamos contratar um fotógrafo. E agora eu paguei ao fotógrafo uma pipa de massa e vou dizer assim, olha, agora escolha-me lá as piores fotografias, porque são essas que eu vou pôr no meu Instagram e vou emoldurar para pôr ali na frente.
Isso não acontece, Suzete.
Nunca acontece. Então, quem paga o estudo tem o direito de salientar o melhor lado, o melhor ângulo do estudo. É, tal como numa fotografia, não é? Se fui eu que paguei as fotos e digo assim, olha, eu só quero as fotos boas, aquelas que me favorecem, não é? A mim ou ao meu namorado, ou noivo, ou o que seja, aos meus filhos. Portanto, os estudos funcionam dessa maneira. E há sempre verba para eles. Imagina que alguém quer contrapor, e atenção que eu forneci durante muitos anos as grandes superfícies com produtos próprios para micro-ondas. E eram ótimos, ok? E ainda hoje continuam a ser ótimos. Só que eu escolhi não os comer com frequência. Ah, mas nunca comes nada que vá ao micro-ondas. Não, de vez em quando, se não tiver mais nada, claro que vou. Agora, não vou fazer disso o meu hábito. Se eu tiver lá em casa...
E porquê que não podemos fazer disso um hábito?
Porque, olha, um dos estudos diz-nos que quando nós aquecemos, por exemplo, o arroz...
E é um estudo de onde?
São estudos de várias universidades, ou seja, espalhadas por... Agora, tu dizes assim, ah, então, mas e qual é a validade desse estudo? E houve os peers. Os peers é quando há mais entidades a verificar se isso existe. Se houver interesse, vão haver mais estudos e vai haver financiamento para isso. Agora, imagina no supermercado a quantidade de produtos que nós temos próprios para micro-ondas, porque nós, consumidores, os pedimos. Okay? Nós é que pedimos esta conveniência, especialmente nós até mulheres, que ali nos anos 80 decidimos sair de casa e ir em busca da nossa liberdade financeira. E fez com que a mulher está menos tempo em casa, então queremos produtos mais convenientes. Só que um produto, normalmente, para ir ao micro-ondas, ele depois tem todas as outras desvantagens. Estava eu a dizer, há alguns estudos, dizem-nos assim, quando nós aquecemos determinados alimentos em micro-ondas, nomeadamente o arroz, podem estar associados, podem, não é estão, porque os estudos dizem sempre isto, podem, porque nada é, ou seja, as coisas nunca são completamente provadas, porque para eu provar que o micro-ondas causa cancro, eu teria que isolar pessoas durante pelo menos 20 anos só a comer comida de micro-ondas manhã
e
à noite.
Observá-las, ou seja, isolá-las de todos os fatores externos que nós sabemos que também provocam.
Isso não é ético.
As doenças cancerígenas.
Não é, portanto, isso não é ético e mesmo assim cada pessoa tem a sua variável. Há agora um novo estudo que saiu.
Mas hoje em dia também tudo provoca cancro.
Até ter uma amiga tóxica provoca cancro, não é?
Isso sobretudo.
Portanto, de facto, nós temos que diminuir as fontes de inflamação do nosso corpo, não é? Porque todas as doenças precisam de um terreno fértil para se desenvolverem. E o terreno fértil é um corpo inflamado. Portanto, se eu for diminuindo esses ataques, essas fontes de inflamação, tanto melhor. Estava a dizer que há alguns estudos, quando dizemos que aquecemos os alimentos no micro-ondas, quando o fazemos, existe uma inversão de algumas moléculas, é como se elas fossem transformadas nos seus inimigos tóxicos. Só que eu, por exemplo, apresento esse estudo aos meus alunos no curso. Ele não é fácil de encontrar e não foi para mim fácil de o encontrar. A pergunta que eu coloco é porque é que isto foi silenciado? Porque é que estas coisas são silenciadas? E, obviamente, que o micro-ondas é sempre um assunto mais polémico. Mas não nos esqueçamos, porém, que o Teflon também era maravilhoso. O Teflon também foi aprovado pela Agência Ambiental dos Estados Unidos e foram precisas muitas décadas, quase 70 anos, para se vir a provar que os senhores da Teflon, isto pode-se dizer porque é público, os senhores da Teflon corromperam a maior agência dos Estados Unidos, a Agência Ambiental dos Estados Unidos, para aprovar e dizer que sim, isto é saudável.
O que o senso comum diz em relação ao micro-ondas é que transmitem radiações, não é? Mas que é numa dose muito baixa.
Pronto, a questão é, se uma grávida não deve estar em frente ao micro-ondas, a minha preocupação maior de micro-ondas não é de facto a radiação. Se as pessoas vão
não,
por aí...
Mas não é a radiação que transmite o cancro, não é, que pode provocar o cancro neste caso, não é transmitir...
Essa é uma das fontes de... A minha preocupação no micro-ondas é, e quem tiver uma apetência mais para a medicina integrativa e olhar para os alimentos não só como tabela nutricional e perceber a energia viva dos alimentos, e eu trabalhei e vivi há algum tempo com pessoas ligadas à medicina ayurvédica, e há vários estudos dentro desta área que nos dizem que o micro-ondas tira a energia viva dos alimentos. E há uma frase para quem é mais cético, que eu nunca me esqueço, que é de um professor da Universidade de Harvard, em que ele diz assim, olha, isto às vezes até melhora a biodisponibilidade de alguns nutrientes, quando levamos ao micro-ondas, comparativamente quando cozinhamos em água. E porquê? Porque quando eu aqueço no micro-ondas eu preciso de menos água, então se eu preciso de menos água eu vou dissolver menos alguns nutrientes, portanto eu tenho uma densidade maior a nível nutricional. É uma vantagem. Mas ele depois termina com uma frase muito curiosa. Ele diz assim, olha, mas há uma coisa muito interessante, é que cozinhar no fogão e cozinhar no micro-ondas, o sabor é diferente. Portanto, há alguma coisa a de alterar. Estamos a falar de um professor da Universidade de Harvard. Portanto, não deixa de ser, ou seja, ninguém se quer atravessar numa conclusão sem ter dinheiro para as coisas. E depois também,
ou seja,
toda a indústria,
a tua resposta não está direcionada para doenças cancerígenas, ou seja, utilizar o micro-ondas todos os dias não deves, não é porque provoca doenças cancerígenas, porque isso não está provado cientificamente.
É certo.
Não podes utilizar o micro-ondas todos os dias porque isso vai diminuir a qualidade dos nutrientes, logo vai diminuir também...
Em algumas situações
vai diminuir também a qualidade da tua alimentação.
Certo, porque...
Porque não estás a absorver todos os nutrientes necessários.
Sempre que eu tenho um equipamento em minha casa, nomeadamente na cozinha, que me potencie à conveniência, eu não estou a ajudar a minha alimentação nem a minha saúde a longo prazo. Sempre. Ok? Porquê? Porque se eu tenho micro-ondas, eu tenho a tendência para, ok, faço ali qualquer coisa no micro-ondas, então é sempre qualquer, não é aquela comida de tacho que nós ainda hoje reconhecemos, a comida de mãe, ou seja, são comidas feitas com mais tempo, em que os alimentos são nutricionalmente mais interessantes.
Mas agora também não se diz que refogar demasiado os alimentos...
Sim,
também
geras
pode...
acrilamida, por exemplo, também não, sim, mas
seja,
isso é desde o tempo em que há fogo.
Basicamente, o que é que nós podemos comer, não é?
Às tudo. Tantas,
é isso que as pessoas se questionam hoje em dia.
Catarina, nós podemos comer tudo, desde que tenhamos bom senso. Ou seja, se eu tenho um fogão, porque é que eu tenho que fazer tudo em micro-ondas? Eu compreendo a conveniência do micro-ondas, mas eu vou-te dizer que o João Lima foi um... Foi, e é, mas já não é meu aluno, ele fez o meu curso e ele é delegado de informação médica. E ele termina o curso da Academia da Alimentação Defensiva e diz assim: eu hoje sinto muito melhor pai. Eu era daqueles que nunca tinha tempo de manhã para aquecer o leite e aquecia no micro-ondas, e hoje tenho um tachinho só para aquecer o leite. E note de facto a diferença no sabor. E se altera o sabor, provavelmente vai alterar mais qualquer coisa. Não é porque nós ainda não detectamos, porque as pessoas dizem, ah, mas isso ainda não está cientificamente provado, ou não está. O facto de não estar é só isso. Ainda não está. Não significa que não exista.
Ok. Então, se tu achas que não devemos aquecer a comida no micro-ondas todos os dias, cozinhar nem pensar. Porque há pessoas que cozinham no micro-ondas, sabes disso, não é o meu caso.
Eu sei. Então, eu estudo nutrição integrativa e trabalho com muitos médicos de medicina integrativa espalhados pelo mundo. E todos nós defendemos isso, ou seja, as coisas no seu tempo, nem a temperaturas demasiado elevadas, que é outra coisa que o micro-ondas depois acaba por elevar. Porque o que é que o micro-ondas faz? As pessoas às vezes não entendem. Como é que aquilo aquece? Aquilo aquece por fricção, ok? As moléculas andam ali como se... Imagina, se nós fizermos isto... Tipo, esfregar as mãos uma na outra, aquece. É o que acontece nas moléculas de água dentro do micro-ondas. Portanto, um alimento que não tenha água dificilmente vai aquecer. Depois há um outro problema de segurança alimentar. E este é unânime, ok? Não é polémico. Que é o micro-ondas, nenhum deles, consegue aquecer de forma uniforme. O que significa que aquela história de aquecer, guardar o arroz 5 dias, que não deve ser, porque o arroz só deve ser... em 24 horas, ok? Não devemos fazer aquele meal prep do arroz para 5 dias. Estamos
o arroz só deve estar 24 horas no frigorífico.
Certo. Quando nós deixamos o arroz 5 dias, nós estamos a sujeitar a uma intoxicação alimentar.
Não, 5 dias não, mas 48 horas pode?
O ideal são 24 horas. Porque associado ao arroz e às massas, há uma bactéria que faz parte da tipologia daquele alimento. Não há nada a fazer, vem com ele. Há uma bactéria que se chama Bacillus cereus. Cereus, cereais, é fácil das pessoas entenderem. Quando eu não cozinho o arroz, mas não o arrefeço rapidamente, fica ali, imagina, em cima da bancada, 2-3 horas, ou a noite toda, porque agora é inverno, e portanto, de manhã meto no frigorífico.
Ai, ai, ai.
Durante a noite, o que é que aconteceu? De 20 a 20 minutos, há bactérias a crescer e a libertar toxinas. A toxina é como se fosse a transpiração da bactéria. Portanto, eu até posso cozinhar aquilo novamente, aquecer no micro-ondas, mas o aquecer nunca vai ser uniforme e não é suficiente para destruir a toxina.
Sim, isso é algo que também já me tinha ocorrido. Normalmente devemos esquentar, um bocado brasileiro aquecer,
né?
Esquentar. Devemos aquecer a comida, não é? Para ir a uma determinada temperatura ideal para matar as bactérias, não é?
Sim.
Faz o mesmo com a sopa para saber se está estragada ou não.
Sim, nós devemos aquecer
no micro-ondas, é difícil perceber.
Não sabes, né? A pessoa diz, vou pôr aqui 600 watts um minuto, ou 200, não sei, eu não sei isso. Então, sempre que eu reaqueço as sobras, que devem ser só uma vez, eu tenho que garantir os 75 graus, se eu quiser, a questão da segurança, mas é para matar bactérias. Se eu achar que deixei aquilo durante a noite e a toxina libertou-se durante essa noite, porque de certeza que ficou na bancada e há produção de toxina, desengane-se quem acha que vai ferver a sopa e que a toxina desaparece. Não desaparece. Eu costumo explicar que, imagina que é como se fosse uma pedra. Tu deixas ali a sopa a ferver com uma pedra lá dentro, ficas sem sopa e a pedra continua lá.
Porque dizem-nos que altas temperaturas mata tudo.
E mata, mas a toxina não é um ser vivo, portanto não precisa de ser morto, precisa de ser desativado, não é?
Ok, e as toxinas é que podem provocar doenças.
A toxina é um químico, sim. Uhum. Tá? As bactérias também podem causar doenças más, mas a bactéria, de um modo geral, ela morre pelas temperaturas normais que nós cozinhamos. Se nós cozinharmos bem, ela vai morrer. Já a sua toxina... Nem por isso.
Então, assim, de uma forma muito simples, que alimentos é que podem ir ao micro-ondas e que alimentos é que não podem mesmo ir? Só para não desperdiçarmos o micro-ondas assim de uma vez por todas.
Então, cozinhar, que é uma coisa que às vezes as pessoas ainda dizem, eu devia ter conhecido a fazer tantos. Cozinhar ovos no micro-ondas, não façam isso. Porque quando nós cozinhamos os ovos no micro-ondas, estamos a criar uma mini panela de pressão dentro do ovo. Portanto, no máximo vai-vos dar, ou vão-se queimar ou vão ter que limpar.
Sujar aquilo tudo.
Exatamente, vão ter que fazer isso. Não devemos colocar espinafres no micro-ondas, coisas que tenham espinafres, está bem?
Nem reaquecer.
Não, ok? Porque nós vamos perder algum valor nutricional, no caso dos nitratos, portanto não é benéfico. O frango também é algo que não deve ir ao micro-ondas exatamente por isso, porque se eu for cozinhar no micro-ondas...
Mas não é cozinhá-lo, é aquecer.
O espinafre não deve ser, está bem? Portanto, as elevadas temperaturas acaba por ser prejudicial. De resto, eu tenho um post no meu Instagram, em suzette_estrela, que tem lá exatamente isso. 5 alimentos que não devem ir ao micro-ondas e porquê que não devem ir ao micro-ondas.
Então, mas diz-me só esses 5, não preciso justificar, que depois vão ver o teu Instagram.
Não me recordo agora deles todos de cabeça. O espinafres é um deles.
Frango.
O frango também era um deles exatamente por isso, porque quando eu reaqueço, eu não estou a reaquecer de forma uniforme. As batatas também eram um deles e agora faltam-me os outros dois. Eu não posso aquecer nada. Não. Não, nós temos que entender que eu posso fazer tudo. Imagina, tu vais de... Vais com o Ferrari para dentro de uma fazenda de morangos. Não vais, levas um trator. Certo?
Claro.
Então também não vais de pijama para a missa. O pijama é para ir para a cama. Então, eu dizer assim, não posso fazer isto, não posso. Então não posso vestir nada, não, eu posso vestir tudo.
Com conta e peso e medida, é o que tu dizes.
E usando, sabendo para cada ocasião. Okay. Exatamente.
Respondendo
a mesma coisa.
À pergunta inicial da Ana Teixeira, podes utilizar o micro-ondas, não o faças todos os dias.
Não faça todos os dias e mesmo que as embalagens digam que pode aquecer os alimentos lá dentro, diminua isso, está bem? As pipocas, por exemplo, é outra polémica, as pipocas micro-ondas, porque nós estamos a potenciar a migração dos compostos plásticos para dentro, que são altamente prejudiciais, especialmente até para os homens também, mas para as mulheres o sistema hormonal, dificultam o controle de peso e é uma das razões também que contribui para a obesidade atual, é o facto de andarmos a cozinhar muita coisa em micro-ondas dentro das embalagens, mesmo que sejam próprios para micro-ondas.
Mais um objeto que eu vou pôr de parte. Muito obrigada.
Obrigada a eu.
Mais uma vez por este esclarecimento tão eficaz. Já a seguir também a opinião do ChatGPT sobre este assunto. Quanto a ti, Suzette Estrela, contamos contigo para um destes episódios.
Com
já sabes,
gosto.
Qualquer pergunta que queiras fazer à Suzette, manda para mim primeiro, catarina.figueiredo@rfm.pt.
Usar o micro-ondas diariamente é geralmente seguro, desde que você siga as instruções de segurança do fabricante e evite aquecer certos tipos de alimentos em recipientes inadequados, como alimentos gordurosos em recipientes de plástico não apropriados para micro-ondas. É sempre uma boa ideia limpar regularmente o micro-ondas para evitar acúmulo de sujeira e resíduos.
Quanto a ti, não te esqueças, se tiveres alguma pergunta para mim, manda vir, sabesmuito@rfm.pt. Tenho todo o gosto em ajudar. Sabes muito!
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.